Alexandre Mon.
Bruno Clemente.
Eu sou Michel Aroca.
Está começando, Derivado já chegou.
É o Derivado Cast começando pra vocês. Muito bem-vindos. Eu sou Michel Aroca e hoje... Eu tô sozinho, a Lesão está viajando, a Lesão obviamente inventou mais um evento pra poder trabalhar no Rio de Janeiro. Bubu não pôde vir, mas eu não queria fazer o Derivado Cast sozinho, então, e não queria que faltasse. Então eu convidei uma pessoa diferente que vocês não conhecem, vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Senhoras e senhores, recebam o novo integrante do Derivado Cast,
eu,
Bruno Clemente. Bubuzinho sem barba, você que está vendo isso em vídeo, que deselegância, que tristeza é Bubuzinho sem barba, né, Bubuzinho?
Cara,
você não se sente muito diferente?
Eu me sinto bem diferente, é esquisito olhar no espelho, né, porque a barba, ela dá a queixada, né?
É, não, você perdeu então, aí dá uns aquela... 3 pontos de beleza, mano.
Deu aquela diminuída. Eu tava contando em casa como é que foi, porque perguntaram como é que o Michel, quando ele chegou na produtora, como é que foi? Primeiro, ele se assustou e segundo, ele fingiu que estava tendo ânsia de vômito.
Não, não foi fingimento. Eu passei mal na hora. Viu?
Aquilo lá Instacol, né,
voltou,
Michel?
Assim,
que é isso? Aqui
um gorfo na garganta.
Aqui é o seguinte, tirou a barba, cara. Parece que eu tenho 32 anos
parece
agora.
Parece pra caralho.
Aham, Cláudia, senta lá.
Fiquei muito novinho, sabe? Aham, aquela coisa? Novinho, entendi. Filé.
Você acha que tá com cara de mais novo que eu agora?
Tá, com certeza. Não, mas com barba eu já fico com cara de mais novo.
Você
acha que não?
Você acha que sim?
Eu acho que sim.
Você acha que você parece mais novo que eu, de aquela barba grisalha, pesada,
cara,
de Papai Noel?
Eu acho que dos três, eu que tô melhor.
Imagina, a galera vai ter que comentar aqui
vai
agora.
Vai ter que comentar.
Vocês acham que o Bubu parece mais novo que eu?
Não que o Michel é mais bonito, não tô falando isso. Não estamos aqui isso colocando
óbvio,
nota... Mas se quiser dar nota, pode colocar.
Você sabe que...
Alê, Bubu e Michel. Sua nota para cada um
não é
na
nota.
Escala de 0 a 10 de gostosura.
Não de gostosura, de gostosura
ganhar.
Então assim, tem que ganhar mesmo.
É lindo. Ele tá com barba, né?
Mas quem parece mais novo?
Quem parece mais novo e quem você pegaria?
Que papo é esse, Willis?
Acho que seria
pra que você quer botar isso? Eu tô casado, irmão.
Ah, só pela graça.
Acabei de casar.
Então, aliás, eu também, mas a gente não faz nada.
Queria,
né,
agradecer todos os votos de felicidade da audiência do Derivado Cast. Muito obrigado pra todo mundo.
Pô,
muito...
e a gravata, hein?
Gravata, tá bombando. A vaquinha online, a galera zoou.
Acabou
tá
também, né?
Não, tá 5% só.
Não, acabou, gente. Não precisa acabou, mais. Não. Já foi a festa, não. Já casou, já acabou.
A lua de mel mesmo em outubro.
Não.
Temos alguns meses aí pra preencher a vaquinha. Muito obrigado a todo mundo. E queria agradecer Dinho Lima do X Manteiga, que esteve aqui na semana passada. Doutor Gu.
Doutor Gu.
Você esqueceu?
Não, é que você fez um... Parecia que vinha um gula, um gu, não sei porquê, me deu um bug.
Derivado
aqui.
Fest é real.
O Derivado Fest
que
é
que alegria,
o Doutor Gu, na
feliz.
Verdade, ele virou o Produtor Gu, né?
Adorei,
porque ele já fechou, já está oficializado o local.
Sensacional,
já
cara.
Estamos definindo várias coisas em relação à comanda, se vai ter uma tarifa fechada ou não. Estamos decidindo um monte de,
legal,
de coisinhas.
Legal,
a gente tem bastante tempo até dezembro, mas o que a gente tem falado é isso. Acho que a gente quer antecipar bastante como as pessoas podem adquirir a entrada neste evento exclusivo para você ter tempo de se organizar, não
claro.
Ser aquela coisa assim, puta, já gastei com o CCXP, vai ter o Derivado Fest, tudo em cima da hora, o cartão já tá... Não, vai dar tempo de parcelar, de deixar bonitinho e todo mundo poder ir lá ver a gente,
sim,
curtir com a gente.
Não, e a nossa intenção em fazer em dezembro é exatamente para a galera que vem de fora de São Paulo,
lógico,
ter a oportunidade de participar, você vem para CCXP em dezembro, vem um pouquinho antes, vem um dia antes para participar do Derivado Fest e... Esse ano, pra vir na CCXP, tá fácil. Os caras já anunciaram o Matt Smith e Giancarlo Esposito.
Sim.
Pelo amor de Deus.
Caralho.
Nunca anunciaram nomes tão grandes, tão cedo assim.
O Matt Smith teve uma especulação que ele viria, não tinha?
Já teve.
E daí ele cancelou,
isso,
né?
Ano passado, teve... eu acho. Ano passado, ano retrasado.
Eu acho
não,
que foi o pós-pandemia.
É, foi no retrasado.
Foi, que foi logo na... quando tava saindo a pandemia, todo mundo de máscara ainda. Ele vinha, acho que ele deu pra trás.
É, isso acho que era uma informação sigilosa, inclusive, que você tá falando, mas aconteceu isso sim.
Então vamos desse abaixo.
Ah, é?
É, uma informação que a gente ficou sabendo ali no, na Rádio Peão da
HBO. Ah, é?
Ui! Mas tudo bem, já passou 2 anos, tá? Já,
passou.
Já venceu, já.
É, já.
Mas
é
esse
mesmo?
Ano tá confirmando, é.
Olha, dei uma notícia quente
não,
aqui.
Que então. Bom. Então, cara, quem gosta de Casa do Dragão, Doctor Who, Giancarlo Esposito fez tudo, fez Breaking Bad, fez agora o Magnatas do Crime, Mandalorian.
É.
Dois artistas nerdaços que a galera ama. Então aproveita, assim, são só dois. Eles até chegar lá no final do ano,
vai
sempre tem um painel fodão
da
Warner, da Netflix, do Prime Video, vale a pena pra caramba.
CCXP é uma delícia, sempre uma delícia.
E eu tô achando que esse ano vai ser especial.
Você tá achando que esse ano vão dar uma arrebentada?
Eu acho que sim.
Porque... Eu também. Eu vou te falar, vamos ver se a gente concorda. Por quê? Acho que o Omelete, CCXP, o evento, sofreu com a pandemia como todo mundo sofre. Claro. Então, eles vinham numa retomada de business de CCXP. E o ano passado foi um ano desafiador de, tipo, o que será da CCXP? E foi bem. Então, eu acho que eles conseguiram recuperar. Eu acho que eles viram que todos os players aí do mercado viram que, porra, CCXP é relevante pra caralho. Não tem como ficar de fora. Quem ficou de fora no passado perdeu. Então, acho que esse ano eles estão com mais fôlego. Acho que eles vão ter mais lastro.
E com a adição do Derivado Fest, porra.
Ah,
com a galera vem.
O Derivado Fest é isso. Quem tava na dúvida se vinha ou se não vinha, agora vai ter que vir.
É exato.
Né? E já vai estar aqui pro Derivado Fest, já vai pra CCXP.
E a gente se encontra no CCXP também. Então, assim,
óbvio.
É quase uma semana juntos aqui com a galera, né? Sim. Vale a pena pra caramba. E esse é um programa que começa com...
Aruvengers!
Aruvengers essa semana também, empolgante...
É?
Maravilhoso, porque temos muitas coisas para falar. Você tem só a sua lua de mel eterna, né? Porque tá parecendo a lesão. Tem um esquenta da lua de mel para depois ter a lua de mel isso. Oficial. E eu também, esse final de semana, teve a inauguração do... É um museu de automóveis antigos, clássicos, que tem em São Roque. Que o meu irmão, a nossa família, Clemente, foi convidada lá. Tem um carro histórico lá, que é o Gordini, que a gente andou em Interlagos, lá, aquele vídeo
eu não sabia que rolou isso.
É, então, rolou.
Esse final de semana?
É, e eles inauguraram a pista de kart que tem lá. Então teve corrida de kart...
A céu aberto?
A céu aberto. Teve corrida de kart, teve drift, carro BMW lá fazendo drift. Então, o meu irmão correu, e ele virou pra mim e falou, puta, desculpa, devia ter te convidado, né, pra correr também, não sei o que lá. Dava até pra eu dar uma migué lá
no
e...
No kart ou no drift?
Não, drift é o carro dos caras lá, pra valer. Sei, kart...
Mete o jipão no drift lá, pô.
Não, o kart, o que acontece? Eles têm 20 karts prontos lá pra você alugar e você poder fazer a corrida entre amigos.
Seu irmão te tesourou porque ele sabia que você ia correr melhor que ele.
Não, ele me tesourou, ele não me tesourou. Ele, na verdade, ele foi convidado pra correr, né, junto com a família lá do cara que fundou esse museu. Preciso lembrar o nome do museu, porque é um nome International Museum, não sei o que lá, alguma coisa assim.
Já... Starway to Heaven Museum of Karts and Cars, motherfuckers of the world.
Só pra dar o serviço direitinho, porque é um lugar... É, Dream Car Museum.
Olá.
Dream Car Museum. Fica lá na Estrada do Vinho, em São Roque.
Vende os bichão frisé da lesão aí.
Vende bichão frisé lá. É, cara, é assim, é um parque. Praticamente é um parque. Porque você entra lá, tem um museu dos carros. Muitos carros clássicos, antigos, caríssimos. Carros de 2, 3 milhões.
Caralho.
Cara, tem Lamborghini Diablo, tem um GT40, um Ford GT40 2006. Tem um carro com uma turbina de avião. Que é um dragster, né? Aqueles carros que com 25 mil cavalos. Tem uma turbina de avião, turbinona assim.
Fizeram desse no Veloz Furioso já.
Eu vou te mostrar, tem foto aqui. Puta, meu filho pegou meu celular e tirou foto eternas. Tem, se bobear, eu mando umas aí pro João colocar.
É claro.
Vários carros clássicos, antigos. Rolls Royce da Rainha Elizabeth. Caraca. Tem esse carro do meu pai, que é um carro histórico, Gordini, né? Que era da equipe Willys. Então, assim, o museu é muito bonito, muito bem cuidado, muito, muito bem feito. Além do museu, tem um parque para as crianças ali, carrinho de bate-bate, tiro ao alvo, aqueles bagulho que faz todo mundo vomitar, umas coisinhas lá legal. Tem a pista de kart agora, que você pode alugar a pista ali com seus amigos, né? 15 pessoas ali fazendo uma corrida bem organizadinha, com treino, com quali, com corrida. Tem uma praça de alimentação com vários tipos de restaurantes, com pizza, hambúrguer, sushi, temaki, tudo. É um bagulho assim... Muito legal, a Estrada do Vinho é um roteiro clássico aqui, né, de São Paulo, que tem restaurantes muito bons, tudo. Então, assim, se você quiser conhecer um lugar diferente, ir com a sua família, eu acho que vale muito a pena, porque além do caminho ser bonito, né, essa Estrada de São Roque, a Estrada do Vinho, tem vários pontinhos para você ir parando, conhecendo, e você pode ali gastar uma boa parte do seu tempo nesse museu, que vai valer muito a pena. Então... Esse é o meu Aruvengers, a gente foi lá, passou o final de semana, o sábado lá em família, vendo todas essas coisas que aconteceram. Cara, tem uma loja de carrinhos antigos, Hot Wheels, tudo, e o Vitor, ele adora os Hot Wheelzinhos dele. Aí o cara falou, ó, você pode comprar, porque tinha uns caros, né, tem uns de coleção. Ele falou, você pode comprar esse aqui que não é caro, que é um Hot Wheels tradicional, e você pode comprar as rodinhas de borracha, você pode desmontar e colocar as rodinhas, você pode fazer uma customização.
Sim.
E no domingo ia ter um cara lá ensinando a customizar os carrinhos.
Nossa, não sabia disso. Então,
assim, se você entrar na programação desse museu, provavelmente todo final de semana deve ter alguma coisa diferente.
Em São Roque.
Em São Roque, é.
E quanto tempo aqui de São Paulo, São Roque? Umas 2 horas?
Não, uma horinha.
Uma horinha? Ah, é, bem uma mais horinha. Perto.
Eu saindo aqui de São Paulo, indo pra lá, deu uma horinha mais ou menos. Ah, é.
Bem perto.
Mas vale muito a pena, assim. Tipo, acho que é isso. Você quer fazer uma coisa diferente com a sua família, é um baita programa, bem divertido.
Meu sonho era ver você e o Alesão na mesma disputa de kart.
Ah, mas aí não é questão de ser mais habilidoso ou não. Sei, óbvio.
O peso influencia muito.
Óbvio que a habilidade eu ia dar um banho, né? 30 voltas em cima da lesão, né? Que a lesão é...
Não, mas o peso... Eu também não tenho como competir com você.
Exato, ia ser... O meu irmão falou, ele falou, cara... Porque ele falou, você não quer correr e tal. Eu falei, ah, eu não vim... Com isso, na minha mente.
Você miguelou a corrida de kart, Bubu?
Não é que eu miguelei.
Não é competitivo, corre bem.
Eu não gosto. Era um evento grande, tinha muita gente. Eu não gosto daquela coisa do pedinte. Sabe como é que é? Sei. Ia ter que pedir pra me encaixar, eu com aquela carinha de pescocinho mole, meu irmão pedindo pros caras lá. Então, assim, eu tenho preguiça. Se eu fosse convidado junto com ele, ó, vem você e seu irmão andar.
Era um evento fechado, não era só pagar e entrar, né?
Hã? Era um evento fechado. Tá. Esse final de semana que eu fui, era um evento para convidados. Óbvio, você podia chegar lá e entrar. Eu acho que o museu... Você paga, a entrada no museu é paga, né? Você pode ir no lugar conhecer, comer lá na praça de alimentação grátis. O estacionamento acho que é R$20, estacionamento organizadinho, bonitinho. É, mas para entrar dentro do museu você paga, para correr de kart você paga, tudo isso daí. E tava tendo esse evento para influenciadores, imprensa e tal. Ah. E a família do fundador lá foi quem fez a primeira bateria. E o meu irmão correu essa primeira bateria.
Ele foi bem?
Cara, não. Porque ele deu azar, ele pegou um kart. Kart, todos os karts, eles têm regulagem e tal. Então o kart dele tava afogando. Então ele, na classificação,
morreu?
Ele não conseguiu. É, ele tava parando. Na classificação, parou. Ele teve que voltar correndo, pegar outro, pegou outro, saiu, acabou a classificação. Aí falaram, volta pro teu, né? Porque tava o número lá, sei lá. O cara falou, regulei. Só que saiu na corrida, afogou de novo, teve que voltar, pegar outro. Então, assim... Mas ele tava dando volta em todo mundo lá. Tava, tipo, ele tomou voltas, mas ele começou a passar todo mundo. O cara que tava ganhando era muito bom, ele corria bem também, você entendia. Então ele tava indo embora, tipo, não tinha chance.
Eu vou ser o Alesão.
Ah, eu humilho, não tem jeito.
É, não.
Caralho, o maluco é brabo.
É, porque kart é foda, o peso... O kart é muito leve, aí você tem aquela coisa de peso e potência, então...
Mas entre eu e o Lesão, quem ganha?
Ah, você é. Não, a Lesão, qualquer um ganha da Lesão.
Para!
Não, a Lesão,
ele
a gente...
Ele tá vendo isso, ele tá chateado.
Eu adoro o Alê não estar assim. Aqui pra se defender. Então a gente pode falar o que a gente quiser e o Alê não vai ficar me cortando aqui. Sem corte.
Cara, foi muito
corte,
bom.
Não.
Corte do Bubu, corte no Bubu, muito bom.
Eu já falei pro João pra fazer o placar, né? Quantas vezes eu corto. Nossa. E quantas vezes ele corta. Porque a gente se corta, não é que o Alê me corta, a gente se corta. Mas aqui ficou engraçado esse personagem criado, né? Por causa de um ouvinte aí nosso que veio me defender, que o Alê não me deixa. Deixa falar, mas a gente também teve uma época que falavam que eu cortava ele muito e tal, e tudo bem. Mas é isso, eu acho que o Alesão, a gente sempre tem nossa rotina, porque eu poderia levar vocês pra almoçar no shopping, né? Quando a gente vai almoçar aqui, quando a gente termina a gravação, a gente sempre faz questão do Alê dirigindo.
Sim.
Porque é muito mais legal. Eu vou buzinando o carro dele, ele fica com vergonha de estar buzinando o carro. A gente vai salvando um monte de gente no caminho. Nossa, é motoboy, é colisão, é pedestre. Então a gente vai se divertindo.
O Bubu já evitou algumas colisões já.
É, e ele vai negar. Ele vai falar que imagina.
Porque o Bubu sempre vai na frente. Ele sempre é o copiloto, né?
Isso. Michel, ele faz questão de ir atrás.
Eu gosto de ir atrás.
É. Você está acostumado, né, no banco de trás.
Eu prefiro. Então, eu até falar agora da nossa lua de mel lá no Vale dos Vinhedos. Nós fomos para ali na região de Bento Gonçalves,
sim,
que fica ali por volta de 1h30 de Porto Alegre. Então você voa até Porto Alegre.
Delícia,
ou Caxias,
né,
do Sul. Tem os dois aeroportos. Caxias é mais perto, mas a gente só conseguiu voo para Porto Alegre, que é tranquilo.
É.
Aí é o seguinte, qual é a opção que você faria se você fizesse essa viagem? Você alugaria um carro.
Sim.
Você alugou um carro ali em Porto Alegre e vai de carro até Bento Gonçalves. A gente ficou ali na...
Delícia, né?
Tem a...
Estradas gostosas.
Tem o Vale dos Vinhedos, tem o Caminho de Pedras, tem a própria Bento Gonçalves, você pode ficar. A gente já havia ficado ali próximo do Vale dos Vinhedos quando a gente foi 2 anos atrás. E dessa vez a gente ficou no Caminho de Pedras. Que são duas estradinhas que são famosas pelos restaurantes, pelas vinícolas e tudo mais.
Uhum.
O Vale dos Vinhedos mais, né? O Vale dos Vinhedos obviamente tem mais vinícolas, mais famoso. Mas o Caminho de Pedras também é gostosinho, a gente pegou uma pousada lá. Só que é isso, sabe? Eu não gosto de dirigir. dirigir. A Lu não dirige, ela nem tem carteira de motorista. E como a gente ia fazer praticamente degustações de vinhos todos os dias, eu falei, cara, eu não quero, sabe, arriscar. Não quero arriscar alugar um carro. Bem que eu beba... Porque degustação é isso, né? Você toma ali um dedinho, mas é um dedinho de 5 taças.
É.
Eu sou fraco a vida. No final de 5 taças, eu já tomei o tinto. Então eu não quero sair dirigindo por uma estradinha apertada, ruim, que eu não conheço. Então, claro. A gente faz esqueminha lá com... Já conhecemos várias pessoas que trabalham com aplicativo. Tá? O Uber, os aplicativos não funcionam muito bem lá, galera. É. Eles têm um aplicativo deles lá no Rio Grande do Sul, que é o Garupa.
Uhum.
Que quando eu fui 2 anos atrás, ele pegava mais corrida que o Uber. Esse ano, acho que o Uber deu uma dominada. Mas mesmo assim, é ruim. É ruim, táxi é caro. Então, assim, a gente já conheceu uns motoristas lá, a gente fechava uns pacotinhos e tava tudo certo.
Perfeito.
É. Então, o cara foi buscar a gente no aeroporto, levou pro hotel, já fechamos com ele de fazer os passeios, deu tudo tranquilo. E o legal é isso, cara. É um passeio muito gostoso pra casal. É um passeio pra você ir lá, conhecer restaurante, conhecer vinícolas. Pra quem gosta desse tipo de rolê, é maravilhoso. E ainda mais porque tem uma fama equivocada do Brasil, que Brasil não tem vinho bom.
É.
Eu tenho família minha que fala isso, que gosta de vinho. Ah, mas o Brasil não gosta de vinho brasileiro.
O famoso vinho da dor de cabeça.
Falou groselha. Cara, você vai conhecer inúmeras vinícolas gostosas. A gente tem uma que a gente gosta muito, que é a Lídio Carraro. Lídio Carraro é uma vinícola pequena, de família, que os caras produzem rótulos limitados. A gente foi numa destilaria de uísque brasileiro.
É, isso eu tive inveja.
Pô, isso foi muito legal, cara. O legal da visitação é que você conhece as instalações, você entende como é feito. Cara, você começa a ficar o chato do vinho. Você fala, ah, porque a garrafa você precisa colocar não sei aonde, precisa ficar guardada de ponta cabeça e você tem um processo isso. químico. Cara, quando você entende a trabalheira que é fazer um bom rótulo de vinho,
não, puta
você fala,
que pariu.
Puta, por isso que é caro. Assim, nem todos são caros e o vinho não precisa ser caro pra ser bom. Não tem nada, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas existem processos artesanais que dificultam muito ficar prontinho uma garrafa de vinho.
Você sabe que quando eu hoje gosto muito de uísque, tomo uísque, tudo, por quê? Porque vinho... me faz mal. Eu tomo vinho e me dá diarreia.
Ah, ok.
Tomou vinho, desandou o estômago do bubu. O intestino.
Vai
do
que
bubu.
Vai.
Vai que vai. Dá aquela
deslizada. Intestino?
É, intestino.
É um
né?
intestino não binário. É um intestino.
É isso aí. Boa. É isso. É. Então, o que acontece? Eu, quando estava nos Estados Unidos, eu entrei nessa de vou tomar vinho. Porque o vinho, ele tem todo esse processo, ele tem toda essa frescura. Isso. Eu queria virar o chatão do vinho. Sim. E aí eu comecei a comprar umas vinhotas, puta, mas com diarreia, passando mal.
Mas você comprou tudo... às cegas, né? Ninguém te indicou nem nada.
Puta, que lá em Los Angeles tinha muito rótulo de vinho, barato e vinho bom, né? Você com 15 dólares compra uma garrafa da hora.
Você sabe que 90% dos vinhos americanos, eles são vendidos abaixo dos $29,90.
Então.
É um vinho mais barato que vende mais, muito
então,
mais.
Então, lá tem muito vinho, muita opção e eu... comecei, e daí tinha uns mais caros, mas assim, você comprar um super caro lá é $40, sabe? Você já compra um vinho excelente. E daí eu tentei, não deu certo, comecei a passar mal e tal. Eu entrei no uísque, porque o uísque também tem as chatices, né? De tipo processos para a maturação, o carvalho, o barril, o single cara, barrel.
Você ia adorar o rolê na destilaria de uísque.
É muito legal, cara, é muito legal.
A gente viu lá eles estocarem né, os barris de uísque.
Uhum.
E o uísque tem uma parada que, mesmo no barril, ele evapora. Ele se perde com os anos, vai guardando. E ele sempre vaza um pouquinho. Então, quando você passa a mão no carvalho ali que tá vazado, e você, cara, tem um cheirinho de
amadeirado,
caramelo.
Caramelo.
É inacreditável. É. E o próprio lugar onde armazena, como evapora muito álcool, você já fica meio alto. Ê, caralho.
Sem um fósforo fica... explode, né?
Mas é muito legal. Porque chama a Union Destilaria, o nome do lugar.
Legal.
E eles engarrafam apenas 1% do que eles produzem da marca própria deles. E eles exportam 80%. E 19 fica aqui no Brasil.
E pra que marca que eles exportam?
Cara, eles falaram que é segredo, mas eles falaram que tem muita marca famosa que pega o uísque deles e bota o rótulo da marca famosa
Mentira.
E vende pra galera. Eles mandam pra Irlanda a parada.
Caralho.
E os caras mandam de volta pro Brasil com a marca deles cobrando 7 vezes mais.
Sim, caraca.
Então os caras produzem single barrel, produzem os melhores que tem. A Lu comprou um single barrel.
Pra mim? Obrigado.
Não, pra você não. Pra gente, mas eu posso... Não, mas a gente pode te convidar pra fazer uma provinha lá em casa um dia.
Ruim.
Aí eu fiz a degustação de uísque. Já fez a degustação de uísque?
Já, cara.
Eu
uma
nunca
vez
tinha feito.
Eu fiz uma vez uma degustação de uísque com o Rodrigo Notari, nosso amiguinho, que a gente foi na... É a que importa o Johnny Walker. E daí eles estavam trazendo dois rótulos novos E é isso, a gente fez uma degustação, sei lá, de uns 5 rótulos. E o cara vem com o copinho, faz o triquilique.
Ah lá, já fez errado. Então, o cara falou que o triquilique, assim, não se faz pra whisky.
É.
Que dá esse rodol aqui é pra vinho.
É.
Porque assim, quando você dá o girolzinho, igual você faz no vinho, o álcool sobe.
Evapora.
Não, não é que isso evapora, o álcool sobe. Esse não é o ideal pra whisky. Então ele explicou lá no nosso... que você tem que pegar a taça, deitar e rodar na mão. Aí você roda na mão, só pra ela circular na taça, aí você bota em pé... Aí você fica de olho nas lágrimas do whisky. Porque falou, aí vai cair a primeira gota, que é a primeira lágrima. A segunda gotinha, que é chamada segunda gota, quanto mais ela fica presa lá em cima, melhor é o whisky.
Ó.
Se cair duas gotinhas rápido, tipo um Red Label da vida, puta, é bosta.
É.
Porque tem a ver com o quê? Com o licorado do whisky, sabe?
Sim, que ele
sabe?
Fica um pouco mais.
Então essa segunda lágrima é o que diz. Então você roda de mansinho assim na mão, não faz igual vinho.
É.
E ó, você consegue identificar
um e copo alto, né?
Não, era uma tacinha bem pequenininha igual essa.
Ah, tá, mas é porque é degustação,
é da,
né?
Degustação. Tinha... Inclusive, você ganha a tacinha no final, é bem gostoso. Ah. Assim, e a degustação é barata, acho que é R$80. Você faz a visita, faz a degustação 5 rolos e você ganha a taça.
Caralho, da hora. Negócio, porra, excelente. Excelente.
Não, teve uma outra também vinícola.
Mas 5 golinhos, você sai doidão,
não,
né?
Não, mas aí, como eu já tinha feito esse rolê de Vale dos Vinhedos 2 anos atrás, eu já aprendi que você não precisa ser ganancioso e beber tudo. Eu tava no esquema de ficar descartando, né? No vinho, eles colocam um baldinho do lado. Mesmo que seja pouquinho, bem pouquinho, descarta o resto. Teve um uísque lá que a tia colocou pra gente. Ó, gente, a gente tava em 3 casais. 2 casais. Vocês parecem que estão gostando, vocês são legais. Vou servir pra vocês aqui uma que não tá na degustação, que é um single barrel fodão. Mas não descartem esse, porque ele é muito caro. Rapaz, eu fiquei com uma vontade de descartar quando eu tava bêbado.
É.
Eu falei, Lu, bebe ou não? Ela falou, bebe você. Eu falei, puta que pariu, eu tive que forçar e beber.
E teor alcoólico, eles falaram? Tipo, ah, esse aqui é 40, esse aqui é 50.
Falam tudo, eu não me lembro todos, mas era tudo acima de 50.
Ah, é?
Era.
Ô, louco.
Eu acho que sim.
É, porque o uísque normalmente é 40%.
Eu acho que era mais 40% que eu bebi lá.
Mas o single barrel do Jack Daniels, que eu curto pra caralho, ele é 50%.
Era, pois é, irmão.
É uma paulada no
você
meio
sai
da testa.
De lá deliciosamente delicioso, então. Redondinho. Nossa, na mão do palhaço. Assim, bem gostoso.
É.
E nós somos no a gente foi em vários restaurantes, obviamente, restaurantes caseiros. Existe uma comunidade italiana muito forte lá. Então tem muito restaurante italiano, eles são muito... No primeiro dia a gente almoçou num rodízio de italiano.
É.
Que era o único... A gente nem sabia que tinha isso, mas o restaurante mais pertinho da nossa pousada. É uma delícia. É assim, é um preço relativamente caro, mas, cara, como você come à vontade? E tem 5 tipos de massa, 5 tipos de carnes, incluindo cordeiro, frango e uma capeletinha de entrada, salada. Acaba valendo a pena.
É boa comida.
Você paga R$119 por pessoa.
Tinha polentinha?
Tinha polentinha.
Nossa senhora.
Então é isso, ó. Você paga R$119, você chega.
Sagu com um creminho. Sim. É bom pra
bom
caralho.
Demais.
Né?
Então, e tem mais 4
sobremesas. Como é que não tem a sobremesa dessa aqui em São Paulo?
Inacreditável,
cara?
Velho.
É do caralho esse sagu com creminho, né, cara?
Como o sagu com creminho é bom. Foi a nossa favorita.
É, então.
Disparado. Então você senta no restaurante, o cara já começa trazendo um capeletinho, delícia.
É.
Aí coloca pãozinho, patê, 2 tipos de salada. Aí você come o capeletinho, delícia. Aí os caras começam a trazer massa. Então tem massa alho óleo, massa recheada de moranga, massa recheada de queijo. Aí tem vitela, tem frango, tem cordeiro. Depois tem 4 tipos de sobremesa.
Você come mal, né? Torto, nesses lugares, cara. Né?
E assim, como é rodízio, ele coloca porçãozinha pra experimentar.
Sim.
Então a hora que vai chegar lá o macarrão alho óleo, a mulher não dá panelada. É um pinceladinho assim. Se você quiser mais, você pede.
Tá.
Bem legal o esquema, bem legal. Então nós comemos lá no primeiro dia. Mas... Eu trouxe pra você a foto do menu.
Porra, achei que você ia tirar um presente do bolso
não,
agora,
não,
caralho.
Eu quero
o
seu react, porque assim, quando nós fomos lá no Vale dos Vinhedos 2 anos atrás, o que mais chamou a atenção a gente foi um restaurante chamado Guri.
É.
Esse restaurante, a gente fez um menu de degustação de 8 etapas lá, que foi a nossa melhor refeição da vida.
É.
A gente já teve a oportunidade de comer em vários restaurantes.
Sim.
No Brasil e fora do Brasil. Guri, no Vale dos Vinhedos, é unânime entre a Lu e eu, é o melhor restaurante que já foi na nossa vida.
Tá.
Então a gente está muito empolgado em voltar lá esse ano novamente. E esse ano eles estão com uma novidade, que eles estavam com menu de 14 etapas.
Caralho.
14 pratos. Obviamente quando é 14, não é 14 pratadas, né?
Sim,
o Lesão já tá achando que vem 4 queijos. Não.
É 14 experimentações.
14 experimentações, pouquinho. Mas mesmo assim era relativamente generosa as porções dos 14 pratos.
É.
Aí eu tirei uma foto do menu.
O Michel tá falando dos pratos e dando água na boca.
Cara, não, esse restaurante
você
é um absurdo.
Tá ficando com água na boca.
E olha que louco, esse restaurante, ele não é bem avaliado assim nos rankings. Se você entrar no TripAdvisor, se você procurar melhores restaurantes de Bento Gonçalves, você não acha Guri lá no topo.
É.
E é disparado. disparado, o melhor restaurante do Vale dos Vinhedos. Caramba. Mas, cara, a gente foi em 10 restaurantes. Eu não sei qual é o segundo. Eu sei que o Guri é o melhor disparado, eu não conheço. Não sei nem dizer qual é o segundo, de tão superior que é. Tá. Então eu quero o seu react aos 14 pratos, ver se você concorda ou não.
Você quer que eu leia?
Eu quero que você leia. Ximaria. Até pra Lesão. A Lesão vai estar empolgada. Ele quer saber os 14 pratos.
Vamos começar bem aqui pra Lesão, ó. Vegetais.
É o primeiro prato. Primeiro prato vegetalzinho.
Não, tô zoando. Vegetais tostados no forno a lenha, azeite do Pampa Gaúcho e nozes.
Então, assim. E o lance desse restaurante é o seguinte: é o menu confiança que eles falam. Você não sabe o que vem no menu. Uhum. Você não sabe quais são os pratos. Você tem que. Só eles perguntam: confia. Se tem alguma alergia, se tem alguma restrição? Não tem? Então, beleza. Então, o que, que a gente gostava de brincar? O método. Ah, e olha que louco. 2 anos atrás, quando a gente foi nesse Guri, só tava a Lu e eu no restaurante. O restaurante vazio, a gente, porque como a gente vai nesse período do ano, não é inverno ainda. Ela não tá lotado, o Vale dos Vinhedos. Tá bem vazio. E, de novo, nós éramos os únicos no jantar lá.
Caralho.
Então, a gente foi muito bem atendido novamente. Abriram só pra gente. Então, qual que é a graça? O cara traz o prato, você come, conversa. Ficava a Lu e eu debatendo. Aí o mestre vinha. O que vocês acham que era o prato? A gente conversava com o cara pra ver se a gente adivinhava ou não.
É mó legal fazer isso. É mó legal. Muito bom. Então, vegetais tostados no forno, a lenha. Nhoque, beterraba, brócolis tostado. Bom. Peixe rei, crioula, purê de couve-flor.
Cara, esse peixinho, ele vem numa postinha, assim, bem compridinha, assim. Não é um pedacinho pequeno, é uma postinha bem bonita. Eu não consegui identificar o peixe, obviamente. Eu até pensei, será que o Bubu identificaria esse peixe? Não sei se você conhece esse.
Não, não conheço.
Uma delícia, assim, macio, obviamente sem espinho nenhum. Vem um purêzinho junto, o que é?
É, purê de couve-flor.
Purê de couve-flor. Assim, a Lu identificou purê de couve-flor, não identifiquei. Eu coloquei, sabe aquele gostinho familiar? Falei, putz, ela falou, couve-flor. Falei, nossa, é isso.
Caralho. Ravioli de lagosta.
Aí.
Velout de lagosta. Pickles de funcho. Camarão e úmita.
Cara, calma lá. Mas você misturou as coisas. São duas coisas diferentes, não?
Ah, não. Camarão úmita é o próximo. É. Foi mal.
Então, primeiro teve então,
ravioli de lagosta.
Eu, obviamente, não identifiquei a lagosta. Eu não contei porque ela tava dentro do ravioli.
É, não. É difícil.
Eu abri o ravioli e eu identifiquei uma ricotinha que vinha junto. Uhum. Mas realmente tinha alguma proteína ali. Eu até achei que, na verdade, era um ravioli vegetariano.
É.
Falei, putz, porque como eu sou ruim de frutos do mar, não identifiquei o gosto da lagosta. Nem a Lu, que ela gosta pra caramba. É. Não identifiquei gosto de carne. E falei, ah, talvez esse seja um prato vegetariano.
É.
Aí quando o cara veio falar ravioli de lagosta, eu falei, caralho, cara, vocês mandaram muito bem. Eu não... Uma delícia. Não identifiquei nada. Esse camarãozinho, vocês iam morrer, velho. Vem um camarãozinho assim, gigantesco. Como é o nome do prato?
Camarão úmita.
Úmita. Úmita é aquele recheio de milho muito famoso que vem nas empanadas argentinas. Que a maioria das pessoas... Quem vai na Argentina gosta muito das empanadas de úmita. É, dizem que é melhor.
É.
Então vem esse camarão ali tostadinho na brasa. Que assim, não dá nem pra descrever. Eu não sou fã de camarão. E assim, o negócio explode na sua boca. E a umita ali, um negócio de milho, cara, inacreditável essa combinação.
Crudo de cordeiro, galeto no forno, a lenha, creme de cebola, tomate fermentado.
É, cara, quando vem o cordeiro ele vem tipo uma...
É, aí fudeu, né?
Uma postinha, assim, um filezinho dele redondinho, como se fosse um filezinho mignon, assim, baixinho.
É.
Lindíssimo, coisa mais... Ah, esse eu identifiquei, né? E assim, esse era um cordeiro tão leve, que cordeiro tem aquele gosto meio forte.
Sim.
Muitas pessoas nem gostam.
Gosto de bicho.
Cara, ele tava... O lance desse restaurante, eles pegam tudo localmente. É. Então eles tentam fazer aquela parada do gado que é alimentado de forma ética, que é tratado de forma ética. Sei lá qual é que é desse cordeiro, o quão bem tratado ele era. Mas ele é o cordeiro mais leve que eu já senti na minha vida, que eu fiquei na dúvida se era cordeiro.
Olha.
Vocês ficaram de veado, sabe? Lesão.
Lesão.
Não, de verdade, eu falei, putz, isso aqui pode ser aquele Venice, né? Que é carne de veado.
Tá.
Mas não, era um cordeirinho delícia.
Boa. Eu queria só fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Ravioli de lagosta, voltando aqui. Eu sou uma pessoa chata com lagosta, de creminho de lagosta. Eu acho que lagosta é um negócio tão gostoso que é um desperdício fazer. Entendi. Isso. Por que que eu tô falando isso? Porque agora vem a empanada. Pra mim, a empanada também é uma comida superestimada.
Não, depende.
Eu empanada, não, pra mim, depende. Eu acho bem sem graça.
Mas
eu comi em tudo que é lugar. Comi na Argentina, puta, cara, que pariu. Pra mim, empanada é...
Na Argentina, um absurdo.
É bem meia bomba.
Não, discordo.
Empanada Mendocina. Lhajawa. Tá escrito aqui.
Não me lembro que eu quero recheio disso aí. Mas tava muito bom.
Tono del Chianti.
Também não lembro o que é isso.
É. Arroz de pato defumado, couve na parrilha.
Pô, cara, esse arroz de pato, ele foi muito louco, né?
Delícia.
Porque o pato, ele tava bem, bem pequenininho assim, como se fossem uns baconzinhos. E eu não identifiquei o pato também. Mas assim, era um negócio absurdamente delicioso.
Tortellini de sangue. Esse aqui é o que tem a morcija.
Esse é o tortellini de morcija. Cara, quando eu peguei o tortellini, né, a primeira coisa que eu faço é eu abrir pra ver o recheio. Aí ele vazou um negócio vermelho numa textura meio que de geleia. Inclusive, eu achei que era uma geleia. Nunca passou pela minha cabeça que seria morcija, que eu não gosto de morcija.
Sim.
Só que tava doce.
É.
Era por isso que eu achei que era geleia. Falei, bom, tem textura de geleia, vermelhinho, é docinho. Deve ser um tortellini de sei lá, de morango, sei lá o que que era. Quando o cara falou que era um tortellini de morcija, foi, cara, pela primeira vez na vida eu comi um negócio de morcija que não é nojento.
Eu posso usar uma morcija pra você?
Não precisa, obrigado, tá. Eu não gosto.
Porque eu tenho a morcija doce, eu posso comprar a morcija doce.
É, e ele falou que eles entuxam açúcar na morcija.
É, não, mas tem a doce e a tradicional. É, cordeiro criado a pasto, cabotiá, mostarda, pipoca de arroz.
Ah, não, esse que era o filezinho de cordeiro.
Tá.
Esse que era o filé, que tá uma delícia.
Bife ancho de Angus criado a pasto.
Cara, esse foi o último prato salgado. Quando chega o ancho, a gente identificou o ancho, obviamente, aí vem dois filetão de ancho, cara, mas aí, até então, você tá comendo porçãozinhas pequenas, mas beleza, são 14 pratos.
É.
Quando chegou no ancho, foi agora eu senti. Agora fiquei bem satisfeito. Bem satisfeito. E ainda acho que tem duas ou três sobremesas, né?
É, tem a torta Rogel, massas finas no forno de barro, doce de leite e merengue.
Esse do doce de leite, você ia morrer, velho.
Aí tem namaleca de camomila, maçã, cookies e abacaxi. Caralho, hein, velho?
Não, e aí a chefe, no final, trouxe uma sobremesa extra, porque ela ficou sabendo que era a nossa lua de mel, ela trouxe um bolinho extra lá pra gente de sobremesa.
Ai, que da hora. O Guri é um projeto que busca resgatar receitas, ingredientes e técnicas de cocção tradicionais dos pampas gaúchos. Valoriza e defende a gastronomia deste povo aguerrido, bravo e cheio de virtudes. O gaúcho é orgulhoso, né? É. Nossos pratos são feitos no estalar da lenha e no calor da brasa.
Isso que é legal. Tudo beija o fogo.
Seja na parrilha, diretamente no fogo ou no forno a lenha. Aqui, bem gaúcho, ó. Tu comeste uma comida artesanal, sem nenhum condimento industrializado. Possuímos uma horta em constante ampliação. Queremos ingredientes cada vez mais frescos, livres de venenos e químicos.
E assim, valor. Melhor nem falar valor. É caro pra caralho.
Não, acho que assim, existem...
É um absurdo.
Existem coisas. Existem
coisas.
Mas se
quiser ir no site... Assim, e no site é isso. Você pode pagar mais barato pegando... E eles têm algumas opções.
Cupom?
Não, você pode fazer o de 8 passos, é mais barato.
Ah, sim.
E você pode fazer o menu degustação harmonizado com vinho, que é mais caro.
É.
A gente não fez, a gente pegou 2 tacinhas de vinho pra economizar.
Não, mas isso aí é o que eu ia falar, acho que é experiência.
Isso.
Existem experiências, uma coisa é ir comer no restaurante e é nóis. Outra coisa é você se propor a ir pro sul, fazer um passeio com a sua esposa, marido, qualquer coisa aí, tipo, puta, vamos comer, fazer uma experiência de degustativa, tá? E não tem preço. Não tem preço.
Mas assim, é um negócio também que a gente tá se programando há muito tempo.
É, claro.
Como eu disse, é o melhor restaurante que já foi na nossa vida e essa refeição superou a que a gente achava que era melhor. Então essa agora foi ainda melhor que a primeira vez. Então assim, por mais que seja um absurdo de caro, no final das contas, você não fica aquele puta peso na consciência, porque é o que você tá falando. Você tava ali de lua de mel, é um lugar longe de São Paulo, longe de casa, que eu provavelmente nunca mais vou voltar na minha vida, não sei quando eu vou voltar lá de novo.
É uma memória que não se apagará da sua mente.
Jamais, jamais.
É isso.
Então valeu a pena demais, cara.
Sem dúvida.
Quem for ao Vale dos Vinhedos, eu recomendo aí, salva um dinheirinho, pesquisa o Guri Restaurante, vai lá que você não vai se arrepender, é maravilhoso. Não conheço o chefe, não tem nada a ver, não tem absolutamente nenhum interesse próprio em divulgar esse restaurante, apenas o fato de ele ter sido o melhor restaurante que eu fui na minha vida. Só por isso que eu tô falando dele.
Muito bom, tá? Parabéns, Michel Arouca. Que você seja muito feliz.
Muito obrigado.
Você e a Lu, todos nós que estamos agora vendo e escutando, desejamos muitas felicidades, muitas energias boas e que venha aquele pequeno Michelzinho.
Não virá.
É oco. Michel é oco, gente.
Inclusive, isso foi um assunto que aconteceu também numa das degustações de vinho que a gente fez,
ah,
né?
Ah, sempre, né?
Nessa a gente
casou, tem que ter filho.
Nessa nós estávamos em 3 casais, né? Aí o cara, vocês acabaram de casar, que bonitinho.
Quando que vai ter filho?
Espera até ter filho. Não, não vai ter filho. Ah, mas é que vocês estão falando isso agora. Não se preocupa, não vai ter filho. Não é questão do momento, a gente não tem plano.
Você explicou que você é oco?
Eu não precisei explicar, mas assim, é legal ver a reação das pessoas. As pessoas ficam chocadas.
É.
Mas assim, como assim?
Mas não, mas é um paradigma, né? A pessoa, o casal que opta em não ter filhos, né? Mas eu acho que isso é importante, cara. Se você... Claro. Eu sempre falo isso pro Michel. Se você é uma pessoa que tem na sua cabeça, eu não quero ter filho, a sua esposa não quer ter filho, não tenha filho. Cara, porque daí você tem filho e vai odiar seu filho. Não tem
não,
filho.
Não, não, põe... acho que mas seria uma situação
que eu acho que existem muitas pessoas que têm filho e não nasceu pra isso. Não tem vocação, mesmo. Entendeu? É, e tipo, não quis ter, teve e aí é isso.
E essa foi uma conversa que a Lu e eu tivemos muito cedo no nosso relacionamento, que partiu dela, na verdade. É. Eu não queria ter filho, mas eu não trouxe esse assunto tão cedo, porque é uma coisa delicada. Então, quando ela falou que ela não queria ter filho, eu falei, puta, que bom, estamos 100% em sintonia, eu também não quero.
Não,
aí ela, nossa, que bom, porque assim, ela nunca tinha encontrado também alguém que não queria, e eu nunca tinha encontrado alguém que não queria. Então, primeira vez que isso acontece na minha vida, então...
Mas, porém, entretanto, vocês seriam uns bons pais.
Eu falo isso pra ela, a gente teve essa
conversa. Você fala isso
pra ela? Eu falo, você é uma ótima mãe.
Daqui um ano a gente volta a falar, então.
É isso aí. Vamos de nerdice agora?
Cara, vamos de nerdice, porque semana passada eu fiz um breve testemunhal aqui de Ripley.
Um testemunhal muito equivocado.
Então, eu queria...
Um dos poucos assuntos derivados do cast semana passada que me deixou triste foi vocês falarem de Ripley.
Eu queria voltar a esse assunto, porque Ripley, ele eu acho que traz aquela coisa que você precisa dar tempo à série. Você não pode... Pô. É que nem Breaking Bad. Você não pode... Todo mundo fala bem, tal, tal, tal. Aí você vê o primeiro, o segundo, o terceiro e fala, puta, que bosta. Ripley, pra mim... Quando eu comecei a assistir, toda aquela primeira parte ali, de mostrar, contextualizando quem que é o Ripley, né? Que ele é um cara que mora mal, que tá, é meio fudido, que é golpista, que engana as pessoas ali com um esqueminha de ligar, falar que o cara não pagou o negócio, manda o cheque pra... Toda essa primeira parte ali me deu muito sono e as duas vezes que eu fui assistir eu dormi. Mas aí, eu continuei assistindo e eu fui... sendo surpreendido pela história. E, no paralelo a isso, eu fui influenciado pelo nosso influenciador Michel Arouca, porque ele começou a trazer, né, a gente gravou o vídeo de Ripley, e ele começou a trazer pontos interessantes ali do cara que escreveu, que dirigiu e tudo. E eu comecei a dar muito mais... não é valor pra série, porque a série de cara você já dá valor pra ela. Você vê que tem um puta cuidado, que ela é muito bonita, fotografia e tudo mais. Mas acho que a principal coisa é que o diretor falou: essa não é uma série que eu quero fazer com pressa. É pra ser uma coisa bem lenta mesmo e tudo. Você sabendo disso, desse ponto de vista do diretor, você já vai também ver com um pouco mais de paciência. Porque é isso, ela é uma excelente série. Eu tava com a Sabrina, eu falei, vamos assistir uma coisa, eu queria dormir. Eu falei, tem uma excelente série pra você dormir, soninho gostoso.
Que absurdo.
Coloquei, ela dormiu gostosinho, depois ela falou, realmente, a série é bem boa, mas eu dormi gostosinho. Então assim, eu acho que é uma série muito linda, a gente sempre fala que quem estuda cinema, quem gosta, nossa, é uma série prato cheio.
Um tesão,
porque
cara,
o Michel trouxe esse negócio também de, cara, olha quantos takes tem aqui. E assim, quando eu tava assistindo, eu assisti sem esse olhar, e olhando, eu falei, caralho, Michel, realmente tem tipo, em 40 segundos ali, um clipe que ele selecionou, não sei quantos cortes de cena, e corta pra cá, e vai pra lá, e vem pra cá, eu falei, caralho, velho, que absurdo, tipo, é muito absurdo, porque o Michel tá falando, cara, o quão complicado é fazer isso, eu falei, é complicado pra caralho, porque a gente vai fazer um trabalhinho qualquer, que a gente tá com a câmera apontada pra cá, demora lá 1h30, 2 horas pra montar esse cenário, aí o cara fala, puta, agora eu quero um shot com a câmera pra lá, você tem que mudar tudo, você tem que mudar a luz, tem que mudar o posicionamento das coisas, você tem que ver como é que fica, bota ator, tira ator, faz de novo, muda, a luz do sol já mudou tudo de novo, então assim, é uma logística absurda, cara, e a série se propõe a ter todos esses enquadramentos, essa... Eu tava falando pra você, né, falei pra Sal, falei, meu, essa é uma série que se você pausar, em qualquer momento você pausa, é uma fotografia.
É lindíssimo.
Você pode tirar um print e enquadrar. Porque é lindo, cara.
É, o Bubu tá falando do vídeo que a gente soltou no Série Maníacos na segunda-feira, isso, que tem essa análise mais completa. Você assistiu o filme de 99 com o Matt Damon?
Cara, eu assisti, mas eu não lembro.
Você não lembra de nada?
Não lembro.
Tá, pra quem não sabe, né, Tom Ripley é a história desse golpista que ele é contratado pelo pai de um amigo dele pra ir até a Itália e trazer o filho de volta da Itália. O filho tá lá, ele tem aquela mesada, é filhinho rico.
É.
O Tom Ripley é um menino fudido, golpista de Nova York, e ele tem essa oportunidade de ir pra Itália pra trazer um rapaz que ele conheceu, ele nem é tão próximo. próxima do rapaz assim, de volta para os Estados Unidos, porque a família dele tem essa estaleiro de construção de barco, é uma família muito muito rica. É. E o menino tá lá na Itália, no Bembão, tirando um ano sabático, querendo ser pintor, vendo Picasso, namorando, e não quer nada com a vida. E o pai falou: preciso que o Dick, que é meu filho, volte para cuidar dos negócios da família. Então, vai lá você, já que ele é novo, meu pai, lá vai você que é amigo dele de faculdade, e convence ele a voltar. Só que o pai do menino mal sabia que tava contratando o Tom Ripley, que é um puta do psicopata do caralho.
Que pariu, né?
Só que ele é um cara muito sofisticado, é um cara muito charmoso.
Cara, ele é, sabe, muito sinistro,
né? É muito legal. Então, o filme de 99 com o Matt Damon, eu amo esse filme. Eu adoro. Eu acho que o Jude Law tá lindíssimo como Dick. Eu acho que a Gwyneth Paltrow como a Marge tá muito bem. O Philip Seymour Hoffman como Freddy tá muito bom. E essa minissérie da Netflix de 8 episódios, ela reconta a mesma história baseada no livro original que lançado nos anos 50. Só que é isso, a diferença é que agora você tem 8 horas pra contar a mesma história, com uma visão muito diferenciada do diretor, e tem um ângulo que eu nem mencionei no vídeo pra não dar muito spoiler, que é o ângulo do Caravaggio.
Ah, então, eu isso vi
é isso. Muito, isso saiu da cabeça do Steven Zaillian, que é o diretor e roteirista da minissérie da Netflix. Pô, é um cara que ganhou Oscar por A Lista de Schindler, ele fez The Night Off da HBO, é um cara muito
talentoso.
The
Night Off é um tesão. Muito talentoso. Cara, sériezinha escondida na HBO Max.
The Night Off.
The Night Off, puta série da O, minissérie, né? Assim, foda.
Demais, demais. E aí ele trouxe todo esse ângulo, essa comparação que ele fez. E, cara, essa minissérie, ela é uma propaganda... Da Itália.
Eu queria até ver, sabe, uma coisa. Como é o nome do artista? Caravaggio?
Deixa eu ver uma coisa. Vai falando. Fica babando em ver cada cantinho que eles visitam na Itália. A fotografia que é usada. Então, o fato de ser preto e branco, que é um negócio que eu sei que afugenta muitas pessoas, assusta, dá preguiça, é um negócio que quando você assiste e você conhece as intenções do diretor, você fala, cara, faz todo sentido ser preto e branco.
É.
E a série é tão linda, é tão maravilhosa, o trabalho de fotografia que eles fazem, como é preto e branco, eles precisam brincar muito com o negócio de sombra. Luz e sombra. Tem uma cena, acho que no último episódio, no penúltimo episódio, que o próprio Ripley, ele dá uma afastada assim no abajur pra ficar mais sombra no rosto dele, que ele quer dar uma escondida, ele precisa ficar estrategicamente meio que escondido da pessoa que ele vai conversar. Só que assim, é muito louco porque ele não tá se vendo, né? Ele não consegue ver que a sombra tá ficando no rosto dele, não tem um espelho ali na frente. Então ele tá fazendo pra gente. É como se fosse o fotógrafo do filme, da série, falando, deixa mais pra cá o abajur porque vai marcar melhor cara, é maravilhoso. Uhum. Você vai pirar quando chegar nesse
episódio. Não, é maravilhoso, final. Cara. É isso aí. Não é só um filme, uma série preto e branco. Tem um trabalho de contraste dessas sombras ao tempo inteiro, cara. Eu tava falando com o Michel, outra coisa que eu percebi, que eu tô no quarto episódio. Ele tem alguma parada com escada. Eu quero pesquisar depois. Depois eu quero pesquisar qual que é da escada, porque toda hora mostra escada, toda hora ele tá subindo escada. Então eu queria entender qual que é a relação aí dessa escada com o personagem, com a minissérie. Mas é isso, cara. É uma aula de tudo ali. De interpretação, de fotografia, de contar a história. Então, ele, cara... Porra. Assim, eu acho esse personagem muito bem representado por ele, porque em vários momentos ele não fala.
É. É
bem. Ele apenas olha. Ele apenas para. A câmera para nele e ele dá um texto, né? Ele dá alguma coisa ali, tipo... Você precisa ir em tal lugar. E para e fica olhando. Com aquela cara blasé, com aquela cara de assassino, de psicopata, que você fica incomodado, cara. Você fica, caralho, velho, esse cara é muito louco, velho. E eu tava falando, Michel, ainda tem essa sensação da série de que toda hora ele se coloca em situações, a série te põe elementos, ele vai ser pego. Ele tá se colocando, tipo, ele tá sem... Ele não, a série não tem pressa, então ele também não tem pressa. Então ele tá ali fazendo uma coisa, ele tá ali experimentando a roupa do Dick. Caralho, ele já pôs a roupa, tira, guarda, você já experimentou. Não, ele põe, ele começa a interpretar, aí ele põe outra coisa, aí ele vai mexer na gaveta. Caralho, o tempo passando, e você, meu Deus, velho, você vai ser pego, é óbvio. Então assim, toda hora a série tem esses elementos de tipo... Meu Deus, acelera, né, cara? É muito... realmente, assim, não se deixe levar pelo não ritmo da série. Eu fui influenciado e ver essa série. Tipo, vou ver a série naquele estado rápido, essa coisa imediatista que a gente tá acostumado, celular...
Todas as temporadas disponíveis, cara, todos os episódios disponíveis.
Não é. A série não é isso, cara. É isso. A série realmente é pra você sentar com a tua pipoquinha ali... E, cara, degusta com calma, assiste com calma. Você tem que se preparar pra ver os episódios dessa série. Porque ela é uma série pra ver devagar. Não é uma série pra... Não devia estar na Netflix, né? Devia ser da HBO, por exemplo. Por um por semana, sei lá. Não era
por
ser...
um lado, ela só existe porque tá na Netflix.
É, né? Então,
ela
tinha sido
cancelada pelo Showtime e Netflix salvou.
Essa é uma curiosidade que você trouxe no vídeo do Série Maníacos, que é muito legal, que era uma série que tava morta. E a Netflix, graças a Deus, ressuscitou ela. E queria mandar um recado pra Lesão, que tava falando que tá escasso de séries. A gente tem série boa, hein, Alezinho?
É, cara.
Caraca, eu comecei a assistir o nono episódio de Shogun. Mas
Shogun já tá no radar desde sempre, né, cara? É bom
demais. Invincible, que vocês não viram ainda.
Tamo atrasado.
Eu tô indignado com Invincible. E o quinto episódio de X-Men 97?
Pelo amor de Deus, cara.
Vai tomar no cu,
o
Michel.
O que foi esse quinto episódio de X-Men 97,
vai tomar no
cara?
Cu, cara.
É bom demais.
Eu terminei o episódio, cara. Eu não queria dar spoiler emocional pra vocês. Mas eu liguei o caps lock e falei, vai tomar no cu esse quinto episódio de X-Men 97. E eu esperava uma reação igual de vocês quando vocês assistissem. E ninguém me respondeu. Eu fiquei carente de amiguinhos pra conversar de tipo, what the fuck, cara? Que coisa maravilhosa, velho. O que que estão fazendo? A Disney, a Marvel, tá fazendo o melhor produto delas em muito tempo, cara.
Muito tempo.
Puta que pariu,
X-Men 97 é a melhor coisa de Marvel em algum
muito
tempo,
tempo,
cara.
Muito tempo,
pelo menos
cara.
Dois anos, talvez.
Nossa.
Não, teve Guardiões 3, que é muito
Guardiões
bom.
Guardiões 3 é o...
Desde Guardiões 3, tá, vai.
Desde Guardiões
não teve,
3.
Não teve nada também.
X-Men 97.
É bom, mas não tira o mérito. É uma animação brilhante.
Brilhante, cara. Brilhante. E eu não consigo pular abertura.
Imagina, isso não se faz.
Eu não consigo
pular abertura. Não pode pular abertura.
É um absurdo. Não, e toda vez tem que cantar, tem que se empolgar, arrepiar. Ah,
bom demais, tá louco.
Puta que pariu,
trabalhando,
cara. Excelente, creio. Michel.
Você sabe que eu tava lendo um artigo também que já, as vozes da terceira temporada de Invincible já tá completo já. Já fizeram toda a dublagem. Só sincronizar com a animação agora,
cara,
tá pra lançar no que vem.
Invincible, Michel. Puta, olha, animações assim, imperdíveis, cara. O X-Men 97, Invincible. Por que você não assistiu ainda, cara?
Só tô atrasado, Neninho. Vou assistir.
Não, tô falando pra todo mundo, não é só pra você. O X-Men 97 você viu, mas Invincible você tá errando o rude.
Errando o rude.
E você que não assistiu ainda...
Tô atrasado
com o Shogun também. Ah, não. É... piada.
Mas eu tava em Lua de Mel, filho.
Ah, assistiu o Zelador lá com a Lesão também.
Ai, eu maratonei. Zelador é bom demais. Porém, a série do momento, a série mais aclamada, unânime, que todo mundo gostou, que foi uma grande surpresa e pegou a galera, assim, com ponto cabeça, foi Fallout.
Fallout
do Prime Video.
Tava esquecendo de Fallout.
Fallout chegou no Prime Video com todos os episódios disponíveis, todos os 8. Eu acho um erro insano estratégico disponibilizar a temporada inteira.
Insano.
Essa era uma série perfeita pra gente ficar babando nela por 2 meses e meio.
É.
Tem gancho todo final de episódio, a gente ia ficar fazendo teoria e pirando. E eu tô muito impressionado. Assim, quando a gente recebeu os episódios com antecedência, e eu fiquei... E a gente notou que era muito boa.
Sim.
Só que muitas vezes a gente acha que é bom e nosso gosto não bate com do povo. E foda-se, a gente faz o nosso vídeo, nossa crítica baseada no que a gente acha. Eu fiquei muito surpreso que Fallout não só agradou todos os fãs que não jogaram
não
o jogo,
gamers.
Mas os gamers, a galera que gosta do jogo, pirou também com a série, cara.
Cara,
Você agradar fã de videogame...
É chato.
Não existe, cara.
É chato.
Não existe.
Difícil.
É muito difícil.
É.
E essa talvez... seja a melhor adaptação de videogame de todos os tempos.
Silêncio, eu concordo!
É muito foda, cara.
Eu concordo. Eu acho que ela supera The Last of Us.
É que The Last of Us também é muito poesia, é muito drama, é outro tipo de história.
É outro tipo.
É outra
A gente não tem como não comparar, porque a gente tá falando de dois universos apocalípticos.
Não, tem que comparar, tá certo.
Mas Fallout, Michel, acho que é o que você tá falando. Cara, primeiro assim, eu acho que a Amazon Prime Video errou feio, errou rude. Poderia ter lançado 2 episódios de uma vez, 3 episódios de uma vez, mas não tudo de uma vez.
É.
Porque isso é um erro estratégico, cara, de divulgação, de papo, de buzz. Absurdo, cara. Isso é jornal de ontem. A gente fala isso aqui há anos, desde que o Derivado começou. Essa coisa de solta tudo uma vez. Fallout, cara, eram 8 semanas... falando sobre essa série com o pau no teto, né? Você entendeu, né? Aí o que acontece? Soltou tudo, tem 2 vídeos aí agora que vai bombar aí a semana e acabou. Já vamos pra próxima, quando que vamos ter a próxima temporada.
Quando esse derivado sair, o papo já tá velho.
Já tá velho, já exato. Tá velho. Poderia durar 8 semanas aí tranquilamente, porque é uma série, é a escaladinha, cara. É escaladinha. A gente tá com uma sequência de séries aí Que é isso, você assiste um, assiste dois, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Você termina, meu Deus, quero fazer uma tatuagem de Fallout, sabe? Tipo, puta série da hora, cara.
É uma série muito grandiosa, que ela foi filmada em várias locações do mundo. Os caras foram pro deserto, não sei de onde gravar isso. Eles construíram cenários lindíssimos. Aqueles cenários dos vaults de Philly, né? Eles fizeram uma cidade cenográfica lá também. É maravilhoso. Aquilo é uma fortuna inimaginável. Não tem, assim... Tem bastante efeitos visuais, tem bastante chroma key, tem. Mas o que eles fizeram com os cenários físicos é um absurdo. Eu acho que, finalmente, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy vão ter uma vitória.
É.
Porque eles estão precisando de uma vitória, sabe? Eles não conseguiram terminar o
Westworld. Já tem.
Eles tiveram o Periféricos cancelado na primeira temporada. É. E com Fallout... O Prime Video tem nas mãos, cara, uma franquia, assim, de puro ouro.
É.
Porque isso aqui dá pra durar muito tempo. É. Essa é uma série... esse universo é muito rico. O que tem de pergunta, que a gente nem foi respondida ainda nesses 8 episódios, dá pra explorar, é inacreditável.
Não, e aí,
é um universo riquíssimo.
A narrativa que eles construíram e pra onde a gente vai agora, cara...
Faz um resuminho do que está essa história pra quem não viu.
É, então, eu queria dividir aqui em duas partes, até pedir pro Joãozinho colocar aqui a minutagem... com e sem spoilers, porque eu acho que daqui pra frente a gente pode trazer os spoilers,
né? O que você tá falando, cara? A gente deu spoiler em tudo até agora.
Não deu nada, a gente falou só por cima.
É?
É,
a gente não... Não tô acostumado a não me preocupar com spoilers.
Não, é porque assim, eu queria falar do...
Ah, legal você fez.
É, eu queria falar do último episódio agora,
tá.
Porque eu achei muito legal como a série teve um talento em nos apresentar personagens... O primeiro episódio deixa muito claro, né? Porque ele primeiro coloca o personagem da menina, depois do cara lá, que ele tá treinando pra ser vassalo do robozão lá e tudo mais. Então ele vai apresentando os caras, né? Toma esse aqui, toma esse aqui, toma esse aqui. O Ghoul, né? Depois. Pra, no final, a gente ter esses personagens reunidos e a gente entender pra onde vai cada um. Porque a menina, esqueci os nomes já.
Tá.
A menina...
Lucy.
A Lucy ficou com o Ghoul. Né? Tipo, ficou com o Gu assim. Eles vão juntos na jornada de, tipo, ela entender que o pai dela é um filho da puta, né? Ela vai entender todo o contexto da empresa e tal agora, nesse...
Gu, melhor personagem?
É claro!
Melhor personagem.
O Walton Goggins, cara, ele nasceu fazer esse cara.
Nasceu.
Centenário do Apocalipse,
né? Nasceu,
esse perfeito, mano, eu conheci ele em The Shield. A primeira série que eu vi com ele foi The Shield. Ele era muito bom em The Shield, depois ele fez Justify, esse cara... E ele sempre... Ele tá nessa pegada também de fazer coisinhas de Velho Oeste, a gente falou isso no vídeo, né?
Sim.
Ele fez 2 filmes do Tarantino de Velho Oeste, agora ele é um pistoleiro do Apocalipse. Ele é perfeito pra esse papel.
É.
Eu ia amar entrevistar esse cara.
Não.
Que cara maravilhoso, que bom ator, cara.
Bom ator, ele traz esse peso, né, do Faroeste.
A maquiagem dele tá muito boa também.
Né? A maquiagem tá perfeita,
tá muito boa.
Perfeito. Então, assim, a gente tem os dois se unindo ali pra ir em busca do pai dela lá e... fazer o que tem que fazer, porque também quer a família dele que tá lá hibernada e tudo mais. E é legal porque a gente tem o Titan, né? O cara lá que vestiu o robozão lá, tudo, com a Lucy. E no fim eles viraram meio que um casal. Eles se apaixonaram, eles criaram. Só que agora tem um dilema. Porque ele vai se tornar um líder, entendeu? Em busca... Então eles vão se tornar pessoas opostas. Então eles se amam, mas eles vão ter que ser inimigos.
É verdade.
Ele vai escolher o lado do poder, das coisas que ele buscou a vida inteira, mas ele tem esse conflito porque ele também ama ela, ele gosta dela, ele se apegou a ela, tudo, mas eles vão ter que ser inimigos. Caralho, velho, olha que construção foda, porque ele apresentou todos os personagens, fez a gente se apegar a esses 3 personagens e criou esse conflito agora.
E uma aproveitando a parte de spoilers, uma das respostas que não foi dada no final do episódio é como a Moldover estava viva até hoje.
Ah, sim.
A gente entende como o pai da Lucy estava vivo, ele estava lá, ficou naquelas câmaras de resfriamento, congelado por muito tempo. Ela, eu acho que é clone. Inclusive, eu acho que a Moldover volta para a segunda temporada. Eu acho que ele é uma parada de clone.
Olha, ela tem uma tecnologia ali, uma tecnologia científica, né? Alguma
que,
coisa
que
ali
ela
que
vai,
ela consegue...
Consegue se manter por tantos
se
anos.
Se manter. Ah, pode
e
ser.
E vou falar um negócio pra você, cara. O que essa série me lembrou de Westworld é inacreditável.
Cara, aí você falou...
A corrida pela imortalidade, a trilha sonora do mesmo compositor ali, tensa. É, o personagem do pistoleiro, ele e o William... São muito parecidos. Os caras que sabem como é que joga o jogo ali naquele mundo devastador.
É verdade.
É um tesão os paralelos com Westworld, cara.
É,
um
eu não consegui fazer essa leitura. Mas agora você falando do William e do Gu ali, faz sentido. Cara, assim, fantástico, cara. Fantástico. Série maravilhosa. Nota 10 de 10, assim. Eu não tenho... Eu, o segundo episódio, eu fiquei na dúvida se eu ia gostar. Teve
chegou alguma... na cena do urso lá, né?
Você... É, não do urso, mas alguma... é, teve algumas não, foi coisas...
Foi o urso que te incomodou.
Foi, né? Você gostou feita. Lá do fuck.
Cara, quando eu vi que era o Michael Rapaport ali naquele segundo episódio. E o Jonathan Nolan deixou ele falar igual o Michael Rapaport fala na
sim,
vida real.
Sim,
e então, o fuck you, fuck.
Eu falei pra você, eu falei, ó, tem uma caralho, participação no segundo, hora. Você vai adorar, cara. E é louco, né? Porque você tem aquele Titan, né? Puta do negócio, tal, não sei o que lá. E o cara falando, dando risada, e aquela vozerona. Cara, na hora que tirou o capacete, o cara bobostão lá dentro. Sem mim, não sei o que. Você cara, é um bosta dentro da merda do robô, cara. Um lixo de pessoa ali dentro. Que bosta, né? Que decepção.
Caralho, muito bom, cara.
Muito bom, cara.
Baita série pra mim vídeo. Muito obrigado. Vocês arrasaram.
Ah, nessa. Arrasaram.
Eu até tava fazendo uma análise que talvez Fallout seja uma franquia mais valiosa pro Prime Video do que Anéis de Poder, cara.
Eu, quando você começou a falar desse frisson que virou o Fallout, onde você tem uma mídia espontânea, um boca a boca absurdo rolando, porque todas as pessoas que eu escuto falando de Fallout é positivo, não tem ninguém. Eu acho que isso era o que eles queriam e esperavam do Anéis de Poder,
sem
cara.
Dúvida.
E acho que sem todo o investimento, toda a energia que foi gasta...
Que aconteceu
ali
com The Boys também.
Que aconteceu com The Boys também, né, cara? Tipo, e por isso que eu acho que foi um pecado, assim. Talvez eles tenham soltado os 8 episódios, eles não esperavam que essa série ia ser tudo isso. Não sei qual que foi a estratégia.
Uma série bem cara.
Mas,
bem cara. Eu acho que a série não custou menos que 300 milhões.
Cara, ela é, a gente volta à comparação. Pra mim, ela é muito mais grandiosa que The Last of Us.
É,
eu acho que The Last of Us tem um carinho, é muito bem feita, foda. Mas Fallout é maior.
É maior, mas grande.
Você olha pra Fallout e fala, caralho, tem
outra
muito
coisa
mais.
Que o Prime Video não fez que eu senti falta é entrevistas.
É verdade.
Como é que não tem entrevista? Por que não tem entrevista com o elenco, com o Jonathan Nolan, nem que seja por Zoom, sabe? Eu vi que eles levaram pessoas pra Premiere no Texas, que eles exibiram lá no SXSW. Ninguém entrevistou. Levaram pessoas pra Premiere em Londres, ninguém entrevistou.
Sim.
Não tem entrevista de Zoom. Por que a gente não entrevistando esse povo, velho?
É.
Ia ajudar pra caramba a divulgar mais
ajudar
mais
pra caramba. Ia ajudar pra caramba.
Eu não entendi, é uma pena, cara.
Mas fizeram uma campanha bem boa na TV, né? Com o Thiago Leifert. Ficou...
Enveloparam o metrô de São Paulo.
É,
pegaram vários influenciadores também. Pegaram a Nicole Balls pra fazer propaganda. Ela mostrar a casa dela como se fosse um vault. A Nive, que é gamer famosa. Quem mais fez? Tem o
Load, né?
O Samir do Wanda fez também. Então, assim, eles pegaram uma galera boa pra divulgar.
Faltou nós.
Não, mas aí eles pegaram gente muito com milhões de seguidores.
Não tem problema. Não é sobre isso, Michoroc.
Mas eu diria que o vídeo no YouTube aí com mais views, um dos com mais views, é o Série Maníacos.
Né? É o que eu tô falando.
É isso aí. E aí, mais alguma coisinha? Ou vai ser o derivado Pocket mesmo?
Cara, eu acho que pode ser o Pocket. Eu tô satisfarto, como eu gosto de falar no restaurante. Quando o garçom vem, estou satisfeito. Eu falo, estou satisfarto. Eu acho que a gente tem bons pratos aqui, já que o Beto gosta de falar que a gente tá copiando o Dono da Verdade com algumas coisas aqui. Então, eu estou satisfeito com nossos pratos de hoje, tá? Queria mandar um beijo. Grande beijo pro nosso amigo Ale Bonfá.
Alezinho e Bonfá faz muita falta. É que desanima fazer o derivado cast sem o Ale.
Não, mas hoje eu tô animado. O Alezinho, eu gosto que o Alezinho, quando termina o derivado, ele vem... Cara, sabe uma coisa que é muito boa? E ele adora que eu faça a voz do Mickey quando eu imito ele. Uma coisa que eu acho muito bom é ver o derivado cast como uma pessoa da audiência.
Ele sempre fala isso. Ele vai ficar triste que é curtinho só, né?
Não, fica não. É gostoso. Assim, fica aquele gostinho de quero mais pra semana que vem.
Dezão e Marcelão, lá no Rio de Janeiro.
Não,
trabalhando.
A lesão.
Estão em evento.
Trabalho da Lê, vou te falar, viu? Né? Só a esposa dele acredita diferente. Nesses papos dele. Trabalho.
Beijo. Tchau.